Seja bem-vindo ao 16º Encontro Brasileiro de Usuários de DOSVOX. Evento realizado nas dependências do Dalonder Grande Hotel, promovido pelo Instituto Teste Pacit de Aplicações e Pesquisas Computacionais e pela Associação dos Deficientes Visuais de Bento Gonçalves e transmitido pelas rádios Ponto de Vista e WM Digital. Tenham todos uma boa estada em nossa cidade e um ótimo evento.
Todos os eventos do DOSVOX foram executados até hoje.
Sempre tem. A mesa, toma aí. Tá baixo bom. O áudio dele.
Se você for olhar para todos os eventos anteriores, sempre teve uma palestra de abertura em que a gente começa a falar um pouquinho sobre as perspectivas, o que aconteceu, como é que as coisas estão no momento. Então, para isso, eu vou chamar meus companheiros, Angélica Dias, Daniela Tavares, Bia Mazilo e o Tiago, que está lá atrás, fazendo o controle da multimídia. Tá? O Tiago, não sei se no momento vai ser possível você vir aqui, mas depois eu gostaria que você viesse, tá? Para o pessoal conhecer você. Bom, vamos lá. Novidades e perspectivas do projeto DOSVOX. Pode passar, por favor. O caminho do DOSVOX. São 20 anos de DOSVOX. Tá? E nesses 20 anos, a gente notou que o DOSVOX realmente modificou a vida de muita gente. Muita gente começou no DOSVOX, muita gente abandonou o DOSVOX, porque o DOSVOX cumpriu seu papel. Muita gente continua no DOSVOX, porque cada pessoa tem a sua própria trajetória. E apesar de todos esses anos, o DOSVOX continua sendo uma excelente alternativa para muitas pessoas. Né? E eu diria o seguinte, se você for pensar na base de usuários instalados, hoje a gente conta com cerca de 60 mil usuários. Tá? Talvez não sejam 60 mil ativos, talvez a gente esteja na faixa de uns 53, 54 mil ativos. Né? Porque muita gente tem o DOSVOX instalado, mas efetivamente não usa ele na sua atividade. Mas o número ainda assim é bem impressionante. Né? E o DOSVOX continua sendo a melhor porta de entrada. Eu tive recentemente fazendo algumas viagens, uma dessas viagens foi a Tucuruí. Não sei se vocês já ouviram falar, Tucuruí fica lá no interior do estado do Pará, um lugar muito legal, pessoas sensacionais. E aí nesse lugar, a Associação de Cegos de Tucuruí promoveu o primeiro encontro de usuários de DOSVOX, não, o primeiro encontro de DOSVOX da região do Lago. Que lago? O Lago de Tucuruí, que é o lago que é formado pela represa de Tucuruí, que é a quarta maior hidrelétrica do mundo. Então, eu fui lá na palestra, pensei que fosse ter 10, 15 pessoas, e tinha 150 pessoas em Tucuruí, que vieram de barco, que vieram sabe Deus de que distância para assistir um curso básico de DOSVOX, um curso bem básico. Né? A grande maioria dessas pessoas, professores, que estavam ali prestando assim, uma atenção completa daquilo que estava sendo ensinado. Por quê? Porque se você for olhar para o Brasil, do tamanho que o Brasil é, tem muita gente que já foi treinada em DOSVOX, tem muita gente que já teve acesso a essa tecnologia, mas a verdade é que no tamanho do Brasil, 60 mil pessoas não é nada. Não é apenas o arsenal de deficientes visuais usando DOSVOX, mas é o arsenal de professores que hoje, no processo da lei brasileira de inclusão escolar, em que a pessoa com deficiência visual, a criança com deficiência visual, tem que ser colocada nas salas comuns de aula, o professor se sente muito despreparado. Então, o Brasil tem milhares de salas de recurso multifuncional, que são as salas onde é feito o atendimento especializado para a pessoa com deficiência, né, para a criança. O Brasil é o maior comprador de impressoras Braille do mundo. Há muita tecnologia que foi desenvolvida aqui no nosso país. O DOSBox é só um desses produtos de tecnologia. Existem vários outros produtos, não só feitos na UFRJ, como feitos em outros lugares do Brasil. Na Unicamp, na USP, na UFRN, em vários lugares. Muitos lugares fazem tecnologia. E agora, qual é o grande esforço? O grande esforço são os professores. Os professores precisam conhecer essa tecnologia. Eu tenho aqui, reunido nessa sala, a elite das pessoas cegas do Brasil. Isso é verdade. São as pessoas cegas que começaram antes, que tiveram acesso antes das outras à tecnologia. Mas existe uma quantidade extraordinária de pessoas que estão fora da tecnologia. E qual é o nosso papel nesse momento? É levar a tecnologia, levar o DOSBox para todas as pessoas em todos os lugares do Brasil. Esse é o nosso grande esforço. Mas como fazer isso? Como é que a gente vai conseguir recursos suficientes? Bom, aí entra um projeto fabuloso chamado TecnoAssist. E para falar sobre TecnoAssist, eu tenho aqui ao meu lado a minha colega Angélica Dias, que vai falar mais sobre isso, mas que vai dar uma breve introdução para que vocês fiquem motivados. Por que o TecnoAssist, que é uma vertente do projeto DOSBox, pode se transformar num elemento que leve a cultura computacional aos mais longínquos rincões do nosso país? Angélica, com você.
Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu participo do encontro DOSBox. É emocionante, eu diria, porque na minha dissertação de mestrado eu estudei a adoção de tecnologias e trabalhei com DOSBox em 2006, né? E nessa experiência, agora, num dia inesperado, o professor Antônio Borges, querido aqui, que eu sou fã, né, número um aí de carteirinha, como vários de vocês, me convidou para iniciar esse projeto. Né? Então foi um momento assim, de muita reflexão, de questionamentos e de inspiração, porque eu acho que ele está me apresentando ali um desafio fantástico, que eu tinha que entrar, eu podia pensar duas vezes. E aí a gente caminhou para essa construção, né, desse grupo, com o apoio de pessoas muito competentes, muito capacitadas, que assumiram o risco com a gente de sair do zero, né, para conseguir construir o TecnoAssist. Na verdade, esse nome também foi uma personalização que a gente construiu, quer dizer, construiu uma marca, né, para um curso que inicialmente era um curso que a gente achava que ia chegar assim, como uma construção de um curso de formação. Na verdade, ele foi muito mais do que isso. Né? Ele cresceu em poucas semanas, ele se transformou, ele ganhou uma personalidade, né, uma capilaridade entre vários professores, que no momento de planejamento e ação, que foi o que aconteceu, quer dizer, era do zero que a gente estava saindo, né, professor? Sem nenhum material, né, nós conseguimos professores colaboradores, equipe capacitada, e aí a gente começou a dar, né, a forma a esse curso. E eu vou, claro, falar com mais detalhes na palestra, depois do almoço, e não vou deixar vocês dormirem, né, porque logo depois do almoço vai dar uma canseirazinha, mas eu prometo mostrar para vocês assim, passos e depoimentos de alunos, de professores que deram assim, para a gente a força e o direcionamento, né, que a gente gostaria para o curso. Tá bom? Muito obrigada.
Bom, então o TecnoAssist é um curso à distância. É um curso que a pessoa assiste na sua casa. Ele é todo baseado em transparências que são acessíveis. A gente tem vários alunos. Quantos alunos cegos nós temos no curso hoje?
Nós temos 10 alunos cegos, 100%. Né? E temos outros alunos que têm uma baixa visão. Mas temos hoje 10 que são contribuidores assim, fantásticos para a realização desse curso.
Então o TecnoAssist ele funciona lá no ICE e ele é disseminado pela internet. Então o curso tem vídeos, o curso Você vai dizer, não segue para assistir vídeos? Não, porque o vídeo é uma forma muito prática de você transmitir, inclusive áudio. Muitos dos nossos vídeos não tem nada mexendo, é só o áudio, né? E é isso que faz com que os vídeos sejam acessíveis. É porque o YouTube, hoje em dia, tem uma capilaridade imensa no Brasil. Então, você transmitir através do YouTube faz com que eu consiga atingir Amapá, faz com que eu consiga atingir Roraima, faz com que eu consiga atingir lá o interiorzão da floresta, onde a comunicação é muito precária, mas aonde chega o YouTube. Então, os nossos materiais audiovisuais são todos acessíveis e estão no YouTube exatamente para a gente poder transmitir para o Brasil inteiro, né? E é um investimento pequeno, eu diria pequeno, que é feito pelo MEC Cidadi em parceria com o INSEE. Bom, vocês vão ter mais detalhes sobre isso com a Angélica de tarde, ela vai falar mais sobre isso. Nós temos hoje 150 professores nesse projeto piloto e a cada ano nós teremos 1.000 multiplicadores. São 1.000 novos professores que a cada ano serão formados em tecnologia assistiva. Mas a Angélica vai falar sobre isso depois, né? Passa aí. Bom, sobre tecnologia. O DOSVOX está migrando agora para o que a gente está chamando de versão 5.0. A versão 5.0 está em construção, tá? Nós acreditamos que ela deve estar sendo liberada entre janeiro e fevereiro, mas ela vai ser liberada de uma forma diferente. Agora, o que caracteriza a versão 5.0 é o privilégio à atividade de leitura. E dentro do privilégio da atividade de leitura, nós adotamos um formato padrão chamado e-book. Vocês já devem ter ouvido falar. E dentro da tecnologia e-book, nós adotamos um formato chamado EPUB. O EPUB é uma tendência mundial para disseminação de informações textuais. Então, no caso do DOSVOX 5.0, o programa Levox se transforma no leitor de EPUB. Tá? E todos os formatos que vão desde TXT, DOC, etc, etc, e também DAISY, vão ser transformados em EPUB automaticamente para que eles possam ser lidos. Você vai dizer, mas por que você não fez DAISY? Bom, primeiramente existe já o Mac DAISY, mas além disso, a tendência do próprio projeto DAISY, segundo informações que eu tive, ela vai convergir para EPUB. DAISY, daqui a pouco tempo, talvez 4, 5 anos, vai ser, digamos assim, vai ser a mesma coisa que EPUB. Então, o DAISY vai deixar de existir, vai se transformar em EPUB. Então, eu já estou adiantando o caminho. Vai ser EPUB. Tá? E hoje, como é que eu faço para ler DAISY ou Mac DAISY? Eu pego o arquivo DAISY e transformo em EPUB dentro do DOSVOX 5.0. Bom, um projeto importante é o nosso projeto de jogos. Jogos sempre foram, para as pessoas com deficiência visual, um enorme problema. Quando o DOSVOX surgiu, talvez alguns pré-jurássicos estejam aqui, de usuários, sabem que desde as primeiras versões do DOSVOX, nós tínhamos jogos, jogo da forca, jogo da memória, o que mais que tinha? Jogo dos palitinhos, jogo da senha, vários jogos que tinham sido criados naquela época. E tinham alguns jogos pedagógicos, jogo da memória, certo? Nós tínhamos alguns jogos pedagógicos. Letravox, lembra dele? Com certeza. É o carro-chefe ainda hoje do processo de alfabetização computadorizada de cegos. O Letrix, o jogo das palavrinhas, né? E temos o Contavox. Bom, a verdade é que muitos anos se passaram e esses jogos continuam os mesmos e sendo muito úteis ainda hoje. Mas agora a gente está lançando uma nova vertente que nós estamos chamando de JogaVox Brasil. O projeto JogaVox Brasil é filho de um projeto chamado JogaVox. Quem esteve no ano passado no evento lá no Rio de Janeiro teve informações sobre o JogaVox. O JogaVox é um sistema de jogos que está sendo capitaneado hoje pelo meu filho Tiago, né? Está acompanhando todo esse processo, e agora nós estamos transformando ele em JogaVox Brasil. O que caracteriza o JogaVox Brasil? O Joga Vox Brasil é caracterizado pelo fato de você ter hoje a possibilidade de jogar com pessoas que não estão no mesmo lugar em que você está. Então você vai criar um Joga Vox e esse Joga Vox vai permitir você jogar com outro aluno que esteja em outro lugar do Brasil. Então é um desenvolvimento muito bacana. Temos aqui alguns resultados preliminares. Tiago, gostaria que você passasse um pequeno vídeo com a apresentação de do Felipe. Você pode passar, por favor? Essa é uma demonstração preliminar de duas pessoas jogando no mesmo ambiente, mas essas pessoas, na versão final, vão jogar cada uma na sua casa. Esse jogo que estou mostrando aqui, ele foi jogado pelo Felipe, que é meu estagiário, e pela outra menina, que é a Luísa, que vão mostrar aqui eles.
Joga Vox, editor de jogos educacionais.
Contevox, plataforma de jogos online. Felipe Gonçalves. NCEUFRJ, apresentação para o Encontro dos Vox 2013, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul.
Olá, gente, meu nome é Felipe Gonçalves, eu sou estagiário aqui do professor Antônio Borges e estou trabalhando com ele nesse projeto do Joga Vox Brasil. A gente está desenvolvendo algumas ferramentas para facilitar a comunicação entre computadores. É o nosso objetivo, e a gente está caminhando a alcançá-lo. É conseguir criar jogos multiusuários. Esses jogos multiusuários poderão ser jogados de lugares distintos. Eu na minha casa e um outro usuário na casa dele. Hoje a gente consegue fazer essa comunicação fácil, sabendo como me comunicar com outra pessoa. Na verdade, eu preciso saber o endereço da outra pessoa. Eu preciso direcionar com quem eu estou me comunicando, né? Hoje nós temos a seguinte forma de comunicação. Nós temos duas pessoas, uma em cada casa, um em cada lugar. E se eu souber o endereço dessa pessoa, o endereço de IP, eu consigo criar essa comunicação facilmente. Abrir um canal entre elas, pela internet. Esse canal pode ser criado de diversas maneiras, inclusive com o ScriptVox, que é a linguagem de programação dos Vox, né? Aí, para demonstrar isso daqui, a gente vai mostrar um programa feito por um amigo nosso aqui também, que trabalha com a gente. O nome dele é Alexandre, vocês vão conhecer ele também. E vamos demonstrar aqui como é fácil fazer uma coisa dessas, sabendo o endereço de cada pessoa, ou ela estando na mesma rede, no mesmo lugar.
Já passa
o problema hoje é que as pessoas têm...
Ali, ó, é o quarto ícone, segue. Aí, Felipe joga à direita aí. Joga um pouquinho. Mouse para a direita, Thiago. Aí. Isso. Não, estou mudando. Roda com WPC. Cancela. Não, peraí. Cancela isso, Thiago. Cancela, Thiago. Você não vai conseguir rodar para aí. Fecha. Roda com, arrasta esse ícone para MPCHC lá em cima. Isso. Vai. Não, arrasta o ícone lá para cima, Thiago. Dá cancel. Aperta cancel, Thiago. Arrasta esse ícone. Para lá para cima. Para ir em cima de MPCHC, está nessa coluna mesmo. Aí, isso.
Pessoal, a gente vai fazer uma demonstração do jogo multiusuário, sem usar a ponte, conexão direta, para vocês verem como é que funciona.
Então tem aqui o Felipe sentado no computador. No outro computador sentado a Luísa.
Multiservidor ativo, esperando dois clientes.
Eles vão jogar um joguinho com o computador com o outro. É isso que a gente vai ter daqui a poucos meses no Dasbox. A possibilidade de você jogar na sua casa com outra pessoa em outra casa. Estão jogando um joguinho de adivinhar números.
Você é o cliente, mas qual o seu nome? Duas pessoas conectadas, jogo iniciado.
Duas pessoas conectadas, jogo iniciado.
É maior.
Aí está falando de número, o computador está dizendo, é maior ou é menor?
É menor.
Estão brigando com o controle, para ver quem acerta.
É maior.
É menor, é maior.
Eu
ganhei. Espetáculo agora.
A Luísa ficou toda contente, ela nunca tinha jogado esse jogo, ficou toda contente de jogar com o Felipe, né?
Ela acertou.
Ela acertou. Bom, então é isso. O JogaVox Brasil, esse nosso novo, essa nova possibilidade de jogos, né? Vai ser bacana, né? A pessoa da sua casa jogando com outra pessoa na casa de uma pessoa do Rio Grande do Sul. Jogando com um cara lá de Manaus, vai ser bem bacana, né? Vai ser bem bacana, né? Bem socializante. Bom, e outras coisas, além das maquetes, dos jogos dos usuários, as questões relativas a maquetes táteis. Maquetes táteis é o seguinte, é você poder ter uma maquete feita para ser utilizada por pessoas cegas, e tem os botõezinhos nessa maquete. Infelizmente não tem nenhuma demonstração aqui filmada, mas é uma maquete física, por exemplo, uma maquete desse hotel, ou a maquete da cidade de Bento Gonçalves, com uns botõezinhos em cima. Então, através do projeto JogaVox, você vai conseguir saber, a pessoa cega passa o dedo em cima da maquete, ela consegue saber em voz o que aquelas coisas são. Então, passa, tem uma coisinha que parece uma árvore, aí a pessoa aperta o botãozinho que tem embaixo dessa arvorezinha, e a passa em árvore que fica na frente do hotel, etc, etc. Tá? O computador fala com a pessoa. Tá? Bom, passando. Bom, tem vários programas novos do DOSVox. Temos aqui o BandaVox. O BandaVox é um programa muito legal. O BandaVox, ele vem atender a uma necessidade que as pessoas cegas têm há muito tempo. Eu vou demonstrar a tarde do BandaVox. Agora, como o tempo é muito curtinho, eu vou falar sobre ele. As pessoas, eu tenho dois filhos, que é o Pedro Tomás. O Pedro Tomás, eles gostam muito de música. Então eles entram na internet e tem site da internet que tem letras e cifras. Tem um site chamado Cifra Clube, né? E até hoje as pessoas que são deficientes visuais, elas não conseguem ter acesso legal ao Cifra Clube. E tem milhares de músicas disponíveis. Então eu vou mostrar para vocês à tarde uma pequena demonstração de como é que se usa o BandaVox. O BandaVox é um programa de acompanhamento musical em que você cria uma trilha musical e o computador toca para você. É muito legal. O BandaVox é um programa simples, você não precisa ser grande músico para utilizar o BandaVox, a gente vai mostrar isso para vocês à tarde. Tá? Outra coisa muito interessante, acho que isso dá para a gente mostrar agora, que é o Dupla Vox. Tiago, chama o DOSVox.
Sistema DOSVox, versão 4.5. Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ. Boa tarde, DOSVox. O que você deseja?
Versão 4.5 e a versão 5.0. Mas eu queria que você trocasse o diretório preferido, DP.
D. Discos. O que você deseja?
P.
Folhear, incluir este ou editar.
Pede para folhear.
F.
Selecione o diretório com as setas.
Área de trabalho.
Selecione meus vídeos.
Meus documentos. Meus vídeos.
Ok, aperte Enter.
Ok, troquei diretório de trabalho. DOSVox, o que você deseja?
Agora acesse o novo utilitário de multimídia, que é o DublaVox. M.
T. Testar o teclado.
M, Thiago.
M, multimídia. Qual a letra do programa de multimídia?
S, configurador da fala SAPI.
Vai a dupla voz. E?
D, dupla vox. Dupla Vox, versão 05. Nome do arquivo a tocar.
Use setas e pare no arquivo chamado JSON.
Apresenta CAL 2 Navi.
JSON MP4.
JSON MP4.
Tá. Você conhece o cantor? Vão conhecer, vocês vão lembrar dele. Aperte Enter.
JSON MP4. Nome do arquivo de legenda. Enter assume SRT.
Esse programa é um programa que serve para você fazer legendagem. A pessoa cega, quando ela assiste um filme, por exemplo, que ela baixa na internet, o filme está em inglês, a pessoa cega fica toda danada, não é verdade? Então, dupla vox, dupla em português para você. Então, eu escolhi aqui um clipe musical de um cantor que vocês, só para mostrar que o dupla vox tem muitas utilidades, e uma utilidade é dublar música. Nós achamos que os cegos não vão nem dublar muito filme, não. Eles vão dublar muito é música. Então, Thiago, aperte Enter, por favor.
JSON SRT, um momento. JSON RAS, 93 milhões de milhas.
Está passando um vídeo do JSON RAS.
Distância do sol. Pessoas se preparam, se preparam. Porque aí vem é uma luz, uma linda luz. Oh, minha nossa, que linda. Oh, minha linda mãe, ela me disse: filho, você irá longe nessa vida. Se você fizer tudo certo, amará o lugar onde estiver. Só saiba que, onde quer que vá, você pode sempre voltar para casa.
Dá uma pausa, por favor, Thiago. Repare que você parou o vídeo e o dupla vox parou também. Ele é sincronizado com o vídeo, totalmente. Nós utilizamos uma tecnologia chamada MPC, que é um Media Player Classic. A gente estabelece uma comunicação serial, uma comunicação por internet, com, quer dizer, internet, na verdade, por intranet, com esse programa, e a gente consegue, então, controlar a execução. Toca mais um pouquinho, Thiago. Solta o pause.
A 240 mil milhas de distância da Lua.
Então, você pode perfeitamente fazer xixi.
Percorremos uma longa distância para pertencermos a esse lugar.
No mesmo lugar. Bom, chega,
além do horizonte alto do céu brilhante.
O dupla vox é uma produção de conjunta entre mim e Fabiano Ferreira. Talvez vocês conheçam o Fabiano Ferreira. Que é um, bom, depois a gente vai falar mais sobre o Fabiano, né? Fabiano agora é a nossa estrela cega, sempre que a TV Globo quer filmar o Fabiano, né? É o, né? Bom, agora, por favor, Thiago, interrompa o dupla vox.
Para compartilhar essa vista da noite.
Pode interromper o dupla vox. Aperta o X em lá, por favor. Isso. Ou o Alt F4 de funções. Pode sair duas vozes. Bom, aperta Shift F5. É isso. Bom, tem aí o MyVox que nós vamos falar de tarde, que é o do Facebook, né, que a gente vai falar mais de tarde sobre ele. E tem alguns jogos surpresa que depois o Thiago vai falar também. Bom, continuando. Bom, antes de falar sobre o ScriptVox, eu gostaria de chamar minha amiga Bia Brasil, na verdade, na hora de fazer as transparências, eu esqueci que tinha que botar a transparência da Bia junto com a transparência da Angélica.
Porque a Bia foi a pioneira em jogos à distância. Então, em cursos à distância para jogos. Então, Bia vai dar aqui uma palavrinha sobre os sucessos formidáveis que foram obtidos no projeto do Tutor Vox, que é o projeto de treinamento de cegos à distância, que já está fazendo 2 anos da Bia.
É verdade, eu me preparei pela tarde. Então, o que eu tenho para falar aqui rapidamente é que nós, a partir do ano passado, o Tutor Vox se passou a ser um curso com a mão de Bertinho, que queria que passou a ser um curso de extensão da UFRJ.
O que é curso de extensão? O curso de extensão é uma coisa muito importante. Quando você faz um curso do Tutor Vox, você ganha um diploma da UFRJ. Você faz um curso do Osvox e aquilo conta, se você é professora, conta para a sua carga horária. Tá? É um diploma oficial. E a Bia é responsável por ter conseguido isso. Foi ela que correu atrás de dar um diploma oficial do UFRJ para os nossos usuários.
Chega aqui. Quer te mostrar uma coisinha?
É,
Francisco. Carol?
Pode ser?
É tu? Não, eu preciso ver com a Carol o que, que tem naquela mesa de saída lá que depois eu vou anunciar. Tem inscrição pra quê?
Não, tem.
Tá.
A inscrição é comigo.
Sobre o quê?
Sobre as oficinas.
Tá, inscrição é contigo, né?
E ela precisa ver do.
E o negócio dos ônibus que tem?
Aí é com a Carol lá na mesa também. Na mesinha.
Então tá, então contigo.
Comigo é tá. Sobre as oficinas.
Tá. Então, eu vou abrir o microfone e você vai ligar aí.
Sim.
Fala, tá?
Tá bom.
Obrigado, Bia. Então, o Tutor Vox é um curso inteiro do Osvox, não é um curso simples, é um curso que a pessoa tem que se dedicar realmente. Nem todo mundo, não tem ideia, não. A pessoa vai e se inscreve e alguns são reprovados. Tá? É um curso de verdade. Né? Nem todos, as pessoas, vou fazer um cursinho na FRJ. Não é, não. Vai aprender do Osvox de verdade, vai ter prova e vai ganhar um diploma que tem valor pelo seu esforço. Bom, agora, sobre novidades, ainda para completar essa nossa palestra, nós temos dado muita força nos últimos tempos a uma coisa chamada ScriptVox. O ScriptVox é uma coisa que começou quase como uma brincadeira dentro do projeto Osvox e se transformou numa linguagem de programação real. Hoje à tarde, vocês vão ver um jogo sensacional criado pelo Lucas Aribert, é sensacional mesmo, né? Que é um jogo de futebol. Olha, é sensacional o jogo do Lucas, e ele fez o jogo em ScriptVox. É um jogo que você pode fazer escanteio, você pode chutar gol, você pode recuar, você pode fazer gol contra, você pode fazer tudo, né? É um jogo sensacional, o Lucas Aribert vai apresentar hoje à tarde uma demonstração do nosso jogo, que é realmente fantástico. Bom, e a gente está melhorando o ScriptVox exatamente para atender a novos requisitos. Um desses requisitos chama-se Arduino. O que, que é Arduino? Arduino é uma maquininha que eu vou mostrar hoje, hoje, não sei se é hoje ou amanhã, que permite a robótica educacional. É amanhã. É. Então, o ScriptVox permite que você construa, que você controle essa maquininha que é utilizada para robótica. Por que isso?
Você ouviu? Encontro Nacional de
Se uma pessoa é cega e ela gosta de engenharia, de matemática, de computação, de robótica, Por outro lado, se ela vai estudar robótica, ela vai ter uma dificuldade bem grande. Então, o que a gente está querendo aqui é abrir um novo buraco para que as pessoas cegas possam começar a meter os seus pezinhos ali, que é a robótica educacional. E aí, a robótica educacional, ela é controlada através do Arduino, que é um sistema, um circuito, é uma plaquinha que controla ambientes. Você pode controlar lâmpadas, você pode controlar motores, você pode controlar sensores, você pode controlar câmeras de vídeo, utilizando o ScriptVox. Então, é isso que a gente vai estar... É um projeto em que a gente vai estar dando um curso lá no Rio de Janeiro, a partir do... Antes de julho de 2014, a gente vai estar começando com o nosso curso. Bom, e a gente está fazendo melhorias, novos comandos para a internet, para processamento de banco de dados, assim por diante. Vamos continuando aqui. Bom, DOSBox 5.0, ele é sintonizado com o Windows 8. O que, que significa ser sintonizado com o Windows 8? Windows 8, vocês talvez nunca tenham pensado nisso, mas ele é sintonizado com telas de toque. Usuários antigos do DOSBox sempre utilizaram o teclado, não é verdade? Agora, na versão 5.0, você vai poder utilizar com o mouse. Ah, sou cego, não consigo ver o mouse. Não, é o mouse sintonizado com o DOSBox. E se você tiver um computador com uma tela tátil, que agora praticamente todos os computadores novos estão saindo com telas táteis, ou seja, que você pode meter o dedo nelas para marcar, os videntes fazem isso para selecionar os ícones. E as pessoas cegas vão interagir, se quiserem interagir com o DOSBox, com o seu dedo na tela.
Você ouve 16º Encontro Brasileiro de Usuários de...
O uso opcional do mouse e o DOSBox sintonizado com as telas de toque, que são a raiz do Windows 8. Tá? É uma evolução. Se isso vai ser bom ou se isso não vai ser bom, eu não sei. Só sei que é uma nova perspectiva para as pessoas com deficiência visual, o uso das telas de toque, que já estão, os cegos estão se acostumando com isso, né? Com tablets, com iPhones, com outras coisas que já têm acessibilidade. E agora o DOSBox sai também com essa possibilidade de acessibilidade com telas de toque. Passando adiante. Bom, eu gostaria de pedir, antes de falar sobre Android, eu gostaria de pedir à nossa querida amiga Daniela que falasse um pouquinho sobre o ComunicaVox. Tiago, passa por favor a palestra da Daniela.
Bom dia, gente. Meu nome é Daniela Tavares. Alguns tiveram o prazer de estar um pouquinho comigo ontem ali na pizzaria, né? E eu gostaria de também dizer que atualmente, além de todas essas novidades que o professor Antônio vem trazendo para vocês e para mim também, né, que tenho deficiência visual parcial, é uma novidade. Tiago, puxa para mim o ComunicaVox, por favor. O ComunicaVox, só para dizer para vocês, é um site que está sendo criado, inclusive eu estou quebrando a cabeça para aprender um pouquinho de informática, mas está sendo maravilhoso poder aprender muita coisa. Aprender muita coisa com o professor Antônio Borges e está trabalhando com essa equipe que é maravilhosa. É, o site vocês podem estar vendo na íntegra através do intervox.nce.ufrj/comunicavox. Nesse site vocês vão estar encontrando informes, novos eventos, últimos eventos com fotos. Só que detalhe, gente, essas fotos, toda vez que você clicar ou com o WebVox, ela vai abrir, e com o NVDA,
ela vai falar para você o que está acontecendo naquela foto. Por exemplo, aqui não vai dar para demonstrar, mas na casa de vocês, vocês podem estar vendo isso. Thiago, puxa para mim a foto do MCTI, que foi um evento que aconteceu, a visita do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação ao Núcleo de Computação Eletrônica. Depois o professor pode até estar falando um pouquinho dessa visita para vocês. Thiago, aperta Enter, por favor. Essa foto, ela foi tirada com dois representantes do NCE, que são professores, o professor...
Você ouve 16º Encontro Brasileiro de Usuários de DOSVOX.
E o representante do comitê, que é o senhor Adalberto Barbosa. Dá para ver aí, professor? E uma outra coisa que eu também queria mostrar para vocês... Thiago, puxa para mim o videozinho do evento que o professor Antônio Borges foi a Cachoeira de Itapemirim fazer o treinamento do curso das Vozes. O primeiro treinamento de curso das Vozes em Cachoeira de Itapemirim.
Oi, eu tenho aqui a foto, Dani, pode ser?
Não, tem um vídeo chamado treinamento. Tem um videozinho.
Acho que entrou.
Obrigado, Thiago. Vocês até conhecem a pessoa que está falando nesse áudio também, além do professor Antônio. Isso. Pode parar, Thiago, só para vocês verem um pouquinho do conteúdo que está no ComunicaVox. É só acessar lá e aí vocês vão estar podendo ver as fotos do TecnoAssist, o evento que o professor foi no Pará, o primeiro encontro regional do Lago, enfim, uma série de notícias. Obrigado, gente.
O ComunicaVox, ele foi criado basicamente, é um site, para que vocês conheçam o que está acontecendo no projeto, né? Ah, não acontece, o pessoal critica, não acontece nada no projeto das Vox. Nós trabalhamos muito, gente. Vocês viram, bom, a pessoa cega não viu coisa nenhuma, mas o evento lá de Cachoeiro era gente assim saindo pelo ladrão em termos de quantidade de pessoas. Agora temos mais dois treinamentos em Cachoeiro de Itapemirim, é um patrocínio da empresa Itapemirim, que é uma empresa de ônibus lá da região sul, está patrocinando isso. E a gente vai lá e dá um curso para uma quantidade danada de pessoas. Né? E aí são pessoas que vêm a Cachoeira de Itapemirim, de toda a região ali do Rio de Janeiro. E com isso que a gente está conseguindo? Que as pessoas estejam capacitadas para utilizar o DOSVOX no estado do Espírito Santo. O estado do Espírito Santo é um estado que a gente muitas vezes nem dá muita importância, mas a pujança do DOSVOX no Espírito Santo é enorme mesmo. E essa coisa aí que está acontecendo na cidade de Cachoeira de Itapemirim, eu pretendo em breve reproduzir em Santa Maria, né, professora Josefa? Se Deus quiser, vamos reproduzir em Santa Maria aqui no Rio Grande do Sul, né, professora Josefa Lídia, que vai com certeza promover esse cursão lá em Santa Maria. Né? Bom, Thiago, para terminar, DOSVOX para Android. Pois é, nós até esse momento não trabalhamos com tablets. Você sabe que o DOSVOX ele é sintonizado para trabalhar em Windows. E o Windows não funciona em tablet. Então, até esse momento, a gente tinha pouca ênfase à questão dos tablets. Tá? Só que cada vez mais nós temos uma pressão para que seja colocado o DOSVOX para tablet. Tá? Então, a gente está fazendo um investimento nos anos de 2014, 2015, para que em 2015, no encontro do DOSVOX 2015, a gente apresente o DOSVOX para tablet. Não é um projeto pequeno, tá? A gente, no encontro do DOSVOX de 2014, quer dizer, daqui a um ano, nós vamos estar apresentando os primeiros utilitários, quer dizer, o Edvox, essas coisas assim, para tablet, mas o sistema completo mesmo só vai estar pronto em 2015. Por que a gente está dando muita importância a isso? Porque no MEC, praticamente todos os professores estão recebendo tablets. Então, é muito importante que o DOSVOX rode em tablet. Tá? Então a gente está fazendo esse esforço. Bom, queridos amigos, eu queria agradecer pela atenção de vocês. Espero que já tenham assim um salzinho, né? Um primeiro contato, né? E passo então a palavra para o... Pode fazer, por favor. Dos Vox para? Isso, eu vou falar mais adiante sobre isso, tá? Infelizmente, a nossa parceria... Tiago, passa a próxima transparência, por favor. A nossa parceria com o CERPA não teve o resultado esperado. É uma coisa que me decepcionou imensamente. Tá? A alta direção do CERPRO estava dando muita força aos nossos projetos, mas o baixo clero, quer dizer, os diretores, acharam por bem que não era papel do CERPRO desenvolver esse tipo de aplicação. Então foi feito um projeto chamado Sinal, que vai estar sendo distribuído agora no mês de janeiro para os telecentros que estão governados pelo CERPRO. Mas eu posso dizer o seguinte para você, Luiz Benedito. É uma parte muito pequena do DOSVox que está. O que existe hoje é o seguinte: o DOSVox ele tem as suas distribuições para Linux, mas é aquela distribuição antiga chamada Linvox, que foi reformada recentemente pelo professor Gabriel da Silva, né? E que é isso que está valendo para as pessoas que usam Linux, que é o DOSVox utilizando o ambiente Wine, né? Mas não é o que nós sonhávamos, infelizmente. Não foi possível concretizar nossa parceria com o CERPRO por razões de ordem completamente política. Obrigado, bom almoço para vocês.
Rádio DOSVox. Há 10 anos no seu coração.